Abram as vossas Bíblias, livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 47. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 47. Enquanto os irmãos acham esse texto, nós estamos aqui envolvidos na oração esses dias, e tem sido uma bênção para as nossas vidas, bênção para todos que participam. Estamos orando aqui das 7 às 8 da manhã. Amém, queridos? E você está convidado, quiser vir orar das 7 às 8 da manhã. É muito gostoso estar na presença do Senhor. Texto de Ezequiel, capítulo 47, versículo 1. Diz a palavra assim: depois disto, o homem que me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito da casa e do lado do sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Agora o versículo 3, irmãos, diz assim, ó: saiu aquele homem para o oriente, e tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me dava pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me dava pelos lombos. Mediu ainda outro 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Amém? Muito bem. Eu quero meditar com essa palavra nos irmãos, com os irmãos, e o tema dessa palavra é aprofundar para desfrutar do Senhor. Amém? Muito bem, aprofundar. Queridos e amados irmãos, eu estava orando a Deus e pedindo uma direção para uma palavra. E a voz suave de Deus, que é maravilhosa, nos fez meditar nesse texto. E eu comecei a me lembrar sobre aprofundar. Na verdade, eu vou fazer aqui uma cogenitura que fala sobre tanto a vida física como a vida espiritual. Aqui está falando de águas e está falando de um homem que ele saiu para medir. E na verdade, queridos, esse homem sai para medir, mas ele só vai aprofundar à medida que ele vai medindo. E eu comecei a pensar até nas nossas pescarias, né? Quem fica na beiradinha só pega peixinho pequeno. O Júnior tem muita experiência nisso, que ele pega bastante CD. O irmão Josué, que é grandão, ele já entra com a água até no pescoço. Assim, ó. Ele vai, o tucunaré é maior, É o Josué que pega. Porque ele entra com a água até no pescoço. Ele fica olhando para trás e até desfazendo da gente, porque a gente não tem tanta coragem. E assim, por quê? Porque os peixes maiores, eles estão mais no fundo. O Juliano, que da igreja, que é um pescador nato, ele pesca mais profundo ainda. Ele vai lá quase no meio, vai jogando, só pega aquele tucunaré azulão, grandão. Por quê? Porque ele se aprofunda. Na verdade, queridos, quem quiser conquistar coisas grandes e quiser, na verdade, experimentar coisas grandes de Deus, precisa se aprofundar. Nós não podemos ficar na margem. Nós não podemos ficar parados na margem do rio. Nós precisamos adentrar. Eu citei aqui o exemplo desses irmãos que pescam, e eu estou falando a verdade para vocês. Quem não se aprofunda, vai ficar na margem, só colhendo coisinhas pequenas. Mas quem se aprofundar, vai ter a oportunidade de pegar, ou de desfrutar, ou de colher coisas grandes, maior, amém, queridos? É assim que funciona no físico e também no espiritual, não é diferente. Então é necessário aprofundar para colher mais, desfrutar mais das coisas do Senhor. Ezequiel, esse profeta que escreveu, porque ele teve essa revelação de Deus para a vida dele. O nome Ezequiel significa Deus fortalece. Em hebraico, Ezequiel, Deus fortalece. Você pode estar dizendo assim, pastor, eu quero me aprofundar, mas não tenho a força suficiente. Mas Deus te fortalece. À medida que você dá o passo, o Senhor confirma. Você dá outro passo, Deus confirma. A Bíblia fala, irmãos, no versículo 3, que esse homem saiu para o Oriente tendo um cordel de medir. Quando ele mediu 1.000 côvados, as águas estavam dando nos seus tornozelos. Veja bem, mas ele continuou ouvindo a voz de Deus, ele mediu mais 1.000, aí foi para os joelhos. Aí ele adentrou mais 1.000 e as águas já estavam dando nos lombos. Ele mediu mais 1.000 e ele já não podia pôr o pé na profundidade. Era um lugar que ele já tinha atingido uma profundidade. Queridos e amados irmãos, Deus, Ele quer que nós nos envolvemos. Se você se envolver, você vai se aprofundar. Se você não se envolver, você não se aprofunda. Você fica na margem. E aí é igual o irmãozinho, só pega CDzinho. Né? Só no CDzinho, fica ali. Então tem que aprofundar, você tem que ir muito mais além. Olhando para esse texto, o versículo 3 diz que este homem saiu. É necessário muitas vezes que nós saiamos dos nossos hábitos, que nós venhamos a sair dos nossos comodismos, que nós venhamos a sair para encarar o que está à nossa frente. Quando Jessé falou para Davi assim, Davi, vai levar uns queijos para os teus irmãos que estão lá na guerra. E Davi foi. Quando Davi chegou naquele lugar, irmãos, havia diante do exército de Israel uma afronta muito grande, um gigante, um homem, né, enorme, gritando, desafiando o exército de Israel, e era até uma atitude esquisita. Ele queria um homem para lutar com ele, um homem que encarasse ele. E Davi então escutou o desafio daquele homem. E Davi era apenas um jovem. Ele nem soldado de guerra ele era. Mas na verdade ele foi ali para levar alimentos para as pessoas na guerra. Ele foi só levar alimentos. Mas o que aconteceu, querido? Quando ele escuta aquela voz desafiadora para a vida dele, ele está sendo desafiado. Israel com medo, o exército todinho de Israel estava com medo. E o Davi se sente desafiado. Ele escuta aquele desafio e ele fala: quem é este incircunciso que está afrontando o exército do Deus vivo? Davi, irmãos, ele não era um moço que queria ficar só nas margens. Ele queria se aprofundar. Ele queria adentrar adentro. Ele queria crescer. Ele queria caminhar. Ele queria ter experiências maiores com Deus. Ele lembrou, ele diz: olha, esse homem é um incircunciso, por que que ele afronta o exército do Deus vivo? Ele foi até repreendido. Davi recebeu uma repreensão do seu irmão. O seu irmão disse para ele: olha, eu conheço a tua presunção, fica quieto, para com isso. Eu conheço a tua presunção. Mas, querido, o que que Davi tinha no coração? Um desejo de crescer. Ele tinha um desejo de aprofundar na sua experiência com Deus. E aí, de repente, alguém fala assim para Davi: Davi, ó, o homem que enfrentar esse gigante aí vai ser isento dos impostos de Israel. O rei vai dar a filha dele em casamento. Ele vai ficar isentado e casado com a filha do rei. Imagina o coração daquele jovem que queria crescer, que queria avançar, que queria aprofundar, que queria ir além. Irmãos, imediatamente aquele moço já procurou o rei e ele, no seu coração, se dispôs a lutar. Todos nós, queridos, todos nós, eu quero chamar a tua atenção nessa noite: você é desafiado, todos nós somos desafiados todos os dias. Nós somos desafiados na vida, nós somos desafiados profissionalmente, emocionalmente, nós somos desafiados espiritualmente. E se nós quisermos crescer, nós precisamos olhar muito além. E nós não podemos ter medo de entrar no rio de Deus, mergulhar na vontade de Deus, aprofundar na vontade de Deus. Nós não podemos ficar olhando obstáculos, nós não podemos ficar olhando o tamanho do gigante, medindo o tamanho das muralhas, nós não podemos ficar medindo forças, mas nós temos que crer e observar que o Deus que nos chamou, o Deus que te chamou, o Deus que te escolheu, é o Deus de toda a força. É o Deus de todo o poder. É o Deus que tem o poder. É o Deus que tem a autoridade. E Deus quer que você adentre. Esse homem recebeu um cordel de medir. O que você, Deus tem colocado na tua mão? Se Deus tem colocado coisas na tua mão, você andou 1000 metros e foi abençoado, ande mais 1000 e vai andando mais 1000 e vai adentrando. Você vai vendo que Deus vai confirmando os seus passos.
Davi falou, eu vou enfrentar o gigante. Eu vou enfrentar, eu vou encarar esse camarada. Uma linguagem nossa, né? Não é uma linguagem bíblica, mas encarar. Eu estou dizendo uma linguagem nossa. Na nossa linguagem popular, Davi está dizendo assim, olha, eu vou. E o Saul pegou as armaduras dele, colocou em Davi, e Davi não conseguiu andar com as armaduras do rei. Ele não aguentou nem andar com as armaduras. Diz, Davi, você não consegue nem andar com as armaduras. Ele não era soldado ainda. Mas ele era servo de Deus. Ele era crente. Ele era confiante. Tem coisas que hoje você não é. Mas você está crendo para o futuro. Você está semeando hoje para o futuro. Davi não conseguia carregar uma armadura. Mas ele acreditava que o gigante podia cair. Você não acredita que o gigante pode cair? Você não acredita que você pode entrar 1.000 metros adentro? E você pode caminhar 1.000? E você pode adentrar 1.000? Irmãos, é à medida que cremos, é à medida que nós nos entregamos, é à medida que nós nos aprofundamos, é que nós vamos experimentando. Deus é assim. E Davi então não consegue andar, Davi tira todas aquelas armaduras e entrega para o rei. E tira aquilo tudo. A Bíblia diz que Davi desceu ao rio. Amém? Davi desceu ao rio. E lá no rio Davi pegou as pedras. E Davi pegou a funda dele. Qual era a experiência de Davi? A experiência de Davi era com a funda. Ele era um cara bom. Ele não aguentava carregar uma armadura. Mas como pastor de ovelha, ele era um cara que ele carregava as armas de um pastor de ovelha. Então ele era bom naquilo. E ele foi com aquilo que ele tinha. Quando Deus te chamar para algo, e quando o desafio estiver diante de você, não é a experiência do outro que vai resolver para você. É a tua experiência com Deus. É a tua fé com Deus, não é a fé do outro. É a fé tua. Você pode dizer amém? Então Davi, na fé dele, pega as pedras, pega a funda, e Davi vai para o vale enfrentar o gigante, irmãos. Quando o gigante olha e vê aquele menino, o gigante ri, zomba, desfaz dele. É uma coisa que o diabo faz muitas vezes com as pessoas. O diabo diz, você não pode, você é fracassado, não adianta, você não tem força suficiente para isso, você não vai conseguir. E tudo que o diabo quer é que você fique amedrontado, que você tenha medo e que você não saia. O inimigo não quer que você saia, o inimigo quer que você fique encavernado. Escondido, parado, com medo, com sentimento de fracasso, com sentimento de derrota. Mas Deus não pensa assim. Eu quero olhar para a Bíblia junto com você agora, e você vai ver pessoas que saíram e experimentar o mais de Deus. Pessoas que se deslocaram com fragilidades. Pessoas pequenas, frágeis, Pessoas pecadoras, frágeis, mas conseguiu tocar em Deus e conquistaram grandes coisas. Davi, eu estou citando um exemplo. A Bíblia diz que o Davi olhou para aquele gigante e falou para ele: você vem a mim com espada, você vem a mim com lança. Traduzindo, Davi não tinha uma espada, Davi não tinha uma lança. Davi falou para ele: você está vindo com toda a tua experiência de oficial, de exército, como você é. Mas eu vou a ti em nome do Senhor. Eu vou para essa peleja em nome do Senhor. Eu vou adentrar nesse rio mais 1000 metros pela voz do Senhor que está mandando eu entrar. Eu vou caminhar mais 1000 porque o Senhor está me mandando. Quando a gente, por meio de fé, faz isso, as coisas do Senhor, irmãos, elas se completam na nossa vida. Aquele gigante então foi enfrentar Davi. Davi atirou uma pedra. E aquele gigante, ele tinha todas as vestimentas de armadura. Mas em cima da sua cabeça tinha um capacete. E naquele capacete tinha uma vaguinha bem na testa. Bem naquele lugar tinha um pequeno espaçozinho. E quem está no nome do Senhor, a mira é do Espírito Santo, amém? A mira é do Espírito Santo. O Espírito Santo que estava ali com Davi, né? Faz com que aquela pedra saia tão rápida e crave na testa daquele gigante tão grande. E Davi vai lá e com a própria espada do gigante, cata a cabeça dele e ergue para o exército de Israel. Frágil, pequeno, é o moço que não ficou na margem. É o moço que teve a coragem de encarar, de adentrar. As coisas de Deus, nós precisamos ser corajosos. Deus chama. Se nós não sairmos, nós não receberemos. Se nós não deslocarmos ao encontro de Deus, nós não receberemos. Mas à medida que nós nos avançamos, nós desfrutamos. Jesus, autor e consumador da fé, Senhor absoluto, o próprio Jesus recebeu o nome que é o mais excelente nome. O que que ele fez? Ele saiu da sua glória. Ele deixou a sua glória. Ele se fez homem. Ele passou pela cruz. Passou pela morte. E foi ressuscitado. Jesus, olha as experiências que Jesus passou. Ele deixou a glória dele. Tem coisas na nossa vida, irmãos, que nós temos que sair da margem. Nós precisamos ir ao encontro da vontade de Deus. Tem coisas que é muito difícil para o nosso interior. Tem coisas que é muito difícil para a nossa mente. Mas atitudes de fé rompe dentro de nós.
Você pode dar um glória a Deus?
Atitudes de fé rompe. Então, eu estou falando agora de Jesus, que deixou a glória e deixou o maior legado para o homem. Mas é muito interessante quando Jesus esteve na terra. As pessoas que tiveram grandes experiências com Jesus foram pessoas que saíram da margem. Exemplo, a mulher que tinha um fluxo de sangue, que há 12 anos sofria e padecera nas mãos dos médicos, a Bíblia diz. E segundo a lei de Israel, uma mulher que sofria de hemorragia, ela não podia estar em lugares social. Ela não podia sentar em qualquer lugar. Ela tinha que manter-se meio isolada. Mas essa mulher, ela teve uma fé tão grande, queridos, que embora com toda aquela lei que proibia ela, ela soube que Jesus estava próximo da casa dela. O que ela fez? Ela foi até a pessoa de Jesus. No meio de uma multidão. A Bíblia diz que Jesus estava no meio de uma multidão. E aquela mulher, caminhando próximo de Jesus, no seu coração, ela designou: se eu tocar na orla das vestes dele, eu ficarei curada. Se eu tocar, eu sararei. Mas presta atenção numa coisa. Ela podia ter ficado em casa. Ela podia ficar presa, isolada. Zé, a lei diz que eu não posso sair daqui. Mas ela saiu da margem. Ela saiu do lugar dela. Ela saiu. E ela foi. Nós temos que sair, muitas vezes, e ir de encontro. E tem mais, essa mulher, a Bíblia diz que ela estava fraca, trêmula. Ela estava com hemorragia há 12 anos. A Bíblia descreve isso. Mas com toda a fragilidade dela, ela saiu. Ela não mediu força com a multidão. Davi não mediu força com o gigante. Jesus, irmão, ele deixa a glória dele. E ele vem também, ele não... Isso são atitudes de fé, amém? Quem quer experimentar coisas grandes tem que ter atitudes de fé. Se não tiver, não vai experimentar. Mas se tiver, você vai experimentar. Você vai experimentar o amor de Deus, você vai experimentar a glória de Deus, você vai experimentar o toque de Deus na tua vida. Essa mulher experimentou. Deus libera uma unção. Jesus parou no meio da multidão e Jesus disse assim: alguém tocou em mim. E Pedro falou para ele assim, no meio da multidão: mestre, olha a multidão que está em volta do Senhor. O Senhor está falando que alguém te tocou? Que absurdo é esse? Jesus falou: de mim saiu virtude. Não era um toque natural. Olha, irmão, foi algo espiritual. Algo espiritual. Veja que nós podemos experimentar no físico e nós podemos experimentar no espiritual. Porque Jesus experimentou no espiritual, quando a mulher tocou nele na fé. Agora a mulher, ela recebe no natural, porque ela está enferma, fisicamente. E a virtude espiritual de Deus toca no natural dela e ela fica curada. Você percebe que é algo assim, muito paralelo, junto? A virtude espiritual, ninguém estava vendo. Pedro achou um absurdo Jesus parar e falar, alguém me tocou. Mas era espiritual. E o espiritual foi liberado. E tocou no natural, que era a enfermidade da mulher. Então você precisa crer. Quem sair, vai se aprofundar. Sair do quê? Do comodismo. Você precisa orar. Você precisa ler a palavra. Precisa conhecer Deus. O caráter de Deus. A Bíblia mostra o caráter de Deus. Lê o Novo Testamento inteiro. Depois volta lendo o Novo Testamento inteiro. Pega um dicionário bíblico para tirar as dúvidas. Você conhece tanta coisa, por que você não quer conhecer a vontade de Deus? Às vezes você já mergulhou em tanta coisa, mergulha no querer de Deus. Davi mergulhou e venceu o gigante. A mulher mergulhou e foi liberta. Agora, Jesus ele ora quase uma noite toda. E a Bíblia diz que na quarta vigília da noite, Jesus ele começa a andar sobre as águas, ele vai de encontro ao barco que os apóstolos estão. Quando os apóstolos veem aquele ser caminhando em cima das águas, eles começam a gritar de medo. Quando Jesus está andando em cima das águas. E aí, Jesus brada um grito e diz, olha, sou eu, não temais, não tenham medo, é eu. Aqui, irmãos, algo que nos chama muita atenção. Pedro fala assim, se é o Senhor, então me mande eu ir ter contigo sobre as águas. O Senhor está sobre as águas, eu também quero estar sobre as águas. E Pedro, para estar sobre as águas, saiu da onde? Hã? Ele teve que sair do barco. Ele teve que descer do barco. Muitos querem experimentar milagre. Muitos querem experimentar grandes coisas. Mas não quer descer do barco. Não quer sair da margem, não. Muitos querem experimentar algo de Deus, milagres. Eu já vi milagres de Deus, irmão. Milagre espiritual, milagre financeiro. Eu já vi milagres, sinais, prodígios do Senhor. Já vi, já experimentei. E creio que vou experimentar. Mais ainda, em nome de Jesus. Quantos creem? Então, quem quer experimentar, sai da margem, desce do barco, para de reclamar, vai orar, se entrega a Deus. Você quer experimentar algo de Deus, mas você não quer se entregar. Você quer ficar preso numa rodinha de amigos, você quer ficar preso num socialzinho. Você quer ficar aí assim, dando de volta de você mesmo? Irmão, quem quer experimentar, aprofundar para desfrutar, tem que sair da margem, tem que sair de casa, tem que descer do barco, tem que encontrar o Senhor. Isso é muito pessoal. É pessoal, irmãos. Então você precisa ter uma fé pessoal. A Bíblia fala de Pedro. A Bíblia não fala que os outros apóstolos desceram do barco. Eles não andaram nas águas. Por quê? Porque eles ficaram no barco.
Mas Pedro andou. Por quê? Porque ele desceu.
A Bíblia também fala que três apóstolos subiu no monte com Jesus. E lá no monte com Jesus, eles viram a transfiguração de Jesus. Pedro, Tiago e João. Eles viram a transfiguração de Jesus. Os outros não viram. Por quê? Porque os outros ficaram lá embaixo. Mas aqueles que subiram no monte, viram. Aqueles que subiram no monte, experimentaram. Jovens que quiser experimentar algo de Deus, você tem que buscar. Você quer ver a glória de Deus? Você precisa crer. Mesma coisa, irmãos. Marta e Maria. Estou citando a Bíblia. Marta e Maria, o irmão dela, era amigo pessoal de Jesus. Jesus dormia na casa deles. Comia junto com eles, mas a Bíblia diz que Lázaro adoeceu. E Lázaro morreu. E três dias depois, Jesus aparece lá na casa da Marta e Maria. E as irmãs de Lázaro falaram assim para ele: se o senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido, não. Eu acho que ela devia ser uma crente assim. O que tinha que falar, ela falava logo. Se o senhor estivesse aqui, não tinha morrido, não. Mas o senhor não estava, ele morreu. E Jesus olha para ela e diz: o teu irmão vai ressuscitar. Jesus está falando para ela assim: teu irmão vai ressuscitar. Ela não está crendo no Deus do presente. Ela está crendo no Deus do futuro. Ela fala assim: ah, meu irmão vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus está falando: ele vai ressuscitar. Ah, no último dia. Quantas pessoas só estão crendo em Deus depois que morrer? Ele não crê no presente. Marta e Maria estavam assim, não acreditavam no presente. Acreditava só no futuro. Jesus olha para ela e diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o presente. Eu estou aqui. Você está entendendo, irmão? Eu estou aqui. Se o senhor tivesse, ele não tinha morrido. Não, ele vai ressuscitar. Ah, mas não é no último dia. Aí eu estou aqui agora. Incrédula. Olha o que Jesus falou para ela: eu sou a ressurreição e a vida. É no último dia. Jesus olha para ela e falou: onde você expôs o morto? O defunto? Está lá em João 11, isso. Onde está? Ai, Senhor, vem aqui. O que tinha lá na porta daquele lugar? Uma pedra enorme. Jesus olhou e falou: pode tirar essa pedra aí. Não, não tira não. Faz 4 dias que está aí, não pode. Pode tirar a pedra. Tira. E Jesus dá uma ordem, irmãos. Jesus dá uma ordem. Lázaro, sai para fora. Sai para fora. E aquele homem saiu. Aquele homem levantou. Mas Jesus foi questionado por aquela mulher. Não, Senhor, está cheirando mal isso. Se creres, verás a glória de Deus. Não foi o que Jesus falou para ela, irmão? Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se você sair da margem, se você descer do barco, se você sair de casa, se você tiver coragem, se você tiver a coragem, irmão, de depositar, de entregar, de confiar, vai acontecer. Quanta gente está crendo só lá no futuro? Ou acreditava no passado, né? É o caso dessas irmãs. Se ele estivesse ali, não tinha acontecido. Ele só vai ressuscitar no último dia. Agora Jesus está ali, mandando tirar a pedra. Jesus está ali, falando que se crer vai ver a glória de Deus. E a pessoa está questionando. O que, que é isso? Incredulidade. Isto é incredulidade. Quantos de nós não experimentamos mais de Deus por causa da incredulidade? Incredulidade. É por causa disso. E não adianta ficar jogando a culpa no Zé, no João. A fé é pessoal. É lá dentro. Você acha que alguém está segurando um milagre na tua vida? Você acha que alguém está impedindo um milagre na tua vida? É você e Deus, irmão. Pedro andou na água porque ele creu. A mulher foi curada porque ela saiu de casa e quebrou os dogmas. A Marta e Maria lá experimentou o milagre. Mesmo sendo incrédulo, Jesus mostrou para ela: se você crer, você vai ver a glória. Aqueles três apóstolos viram a glória de Deus, sabe por quê? Porque eles subiram no monte, porque eles acreditaram, porque eles foram orar. Eu quero falar para você, irmão, que quem fica prostrado, dentro de casa, embrulhado, sem decisão, não vai a lugar nenhum. Mas as pessoas destemidas, que toma decisão, que caminha, que prossegue, que sai das margens, experimenta o mais de Deus. Desfruta do melhor de Deus. Quantos querem desfrutar? Então, levanta. Vamos levantar, vamos ficar de pé. Nós vamos ter um momento agora de oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. É você e Deus. Se você tem orado meia hora por dia, ore uma. Se você ora uma hora e meia, ore duas. Fale com Deus, gaste tempo com Deus. Você vai ver que vai melhorar a tua paz, vai melhorar a tua alegria, vai melhorar a tua fé, vai melhorar o teu entusiasmo, a tua vida vai melhorar. Você vai desfrutar mais da presença do Senhor. Ô Espírito Santo, sabe por que você não tem experimentado mais? Porque você tem parado. E muitas pessoas acostumou viver com as águas só no tornozelo. Outros acostumou com a água no joelho. Outros acostumaram com a água nos lombos só. É preciso aprofundar. É preciso aprofundar. É lá nas profundidades que estão os grandes tesouros. Oh, glória, o poder de Deus. É na profundidade que estão os grandes tesouros. Eu quero orar com você nessa noite. Eu sei que Deus tem o melhor para ti, para a tua vida, para a nossa vida. Deus tem o melhor. Nós passamos por experiências. Nós, muitas vezes, nosso emocional, a nossa fragilidade humana, irmãos. Nós passamos por tantas coisas. Mas Deus é maior. Deus vai além. O mais profundo, Deus vai no mais profundo, Deus está no mais profundo, aleluia. Jesus entrou na casa de Lázaro, irmão, mesmo com aquela mulher crendo no futuro, Jesus operou o milagre no presente. Talvez você hoje possa estar dizendo assim: eu sou tão pequeno, pastor, eu sou tão frágil. Mas lá dentro do teu coração você está crendo. Em nome de Jesus agora, erga suas mãos para Deus. Nós vamos orar por milagres agora. Nós vamos orar por obras do Espírito de Deus na tua vida, no teu lar, na tua família, nos teus negócios. Nós vamos agora, em nome de Jesus, começa a orar. Se você tiver que descer do barco, desce agora, vai de encontro com Jesus. Não olha para o vento, não olha para a água, mas vai, vai. Abraça Cristo nessa noite. Em nome de Jesus, Remanai, aleluia. Glória ao Espírito de Deus. Você pode sonhar com coisas altas, grandes. Olhe para Jesus. Ele te levará às profundidades para experimentar coisas maiores. Glória ao poder do Pai, do Filho e do Espírito. Toma posse, irmão. Começa a receber para a tua vida agora. Pai, em nome de Jesus Cristo agora, Senhor. Nós colocamos esta igreja no altar do Senhor. Nós colocamos cada irmão, cada irmã, todos que estão aqui, Pai, estão orando, estão pedindo, estão clamando algo maior, algo mais profundo. Oh, meu Deus e meu Pai, opera um milagre na vida deste homem, na vida dessa mulher, abrindo portas, abrindo, Senhor, para essa pessoa, aleluia, algo que ela está necessitada, algo que ela está precisando, opera na vida dela. Meu Deus, dá uma ordem no mundo espiritual agora, repreende os demônios, repreende a obra das trevas, repreende o mal agora em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todo mal sai do caminho dessa pessoa. Que ela seja livre. Ela seja liberta. Ela seja livre agora desse mundo errado, maligno, falido. Em nome de Jesus Cristo. Essa vida seja liberta pelo mover sobrenatural do Senhor, meu Pai. Derruba esse gigante na vida dessa pessoa. Derruba, Senhor. Como o Senhor deu a vitória para Davi. Quando Davi cantou o hino da vitória naquele dia, meu Deus. Em nome de Jesus. Como o Senhor curou aquela mulher do fluxo. Como a tua glória brilhou naquele monte. Experimentou o teu Shekinah. Como Lázaro foi devolvido a vida para ele. O Senhor pode devolver nessa noite a unção para o teu filho. A alegria para o teu filho, a libertação para o teu filho, a cura, a transformação, meu Pai. Em nome de Jesus eu oro, que essas vidas recebam milagres, que essas vidas recebam prodígios, receba a provisão, essa dor no corpo, solta essa pessoa, sai, em nome de Jesus. Seja livre, seja curada, seja liberta agora, para a glória do nome de Jesus, do nome de Jesus, do nome de Jesus, aleluia, aleluia. Opera, Pai, os milagres na vida dessa mulher. Oh, Jesus, milagres financeiros, milagres, Pai. O Senhor é Deus grande, remanai, decante, alamahai. Opera prodígio, Senhor, glorifica teu nome. Essa pessoa não beba mais, não fume mais, não use mais droga, seja livre, seja liberto. Em nome de Jesus, visita essa casa e essa vida seja livre. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quantos crê no Deus do presente, dê um aplauso para Ele. O Deus vivo, milagre, poderoso, santo. Ah, Jesus, te adoro, meu Deus, te adoro. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus, pela tua presença neste lugar. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito neste lugar. Obrigado, Senhor, pela revelação, pelo amor, pela graça. Todos aqui, Pai, recebam mais do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Quantos estão dispostos a sair da margem? Amém, querido? Nada de preguiça para fazer as coisas para Deus, não, querido. Tem preguiça, não. Mergulha aí no rio, amém? Deus tem mais.